Agora nossa conversa é educação, principalmente educação inclusiva, a discussão que se tem hoje sobre a inclusão de pessoas portadoras de deficiência, que nas escolas muitas vezes encontram obstáculos para poder continuar a sua vida na educacional, ou seja, a qualificação pessoal. Eu estou aqui com o presidente do SINEP, que é o sindicato que representa as escolas particulares de ensino do noroeste do estado, José Carlos Barbieri. Professor Barbieri, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, nós temos aí decisão em lei, a inclusão na escola, é preciso criar um espaço para isso. E o SINEP, que é a entidade que o senhor está à frente, montou um grupo de estudo e pesquisa sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o direito à educação e à inclusão. Queria que o senhor faça um pouquinho de como é que surgiu esse grupo.
Essa lei ela foi promulgada ano passado e ela entrou em vigor no dia 2 de janeiro deste ano. Então é uma lei, nós temos que incluir as pessoas que têm necessidades especiais, só que acontece que tanto os gestores quanto coordenadores e professores sabem muito pouco sobre a inclusão. Então a nossa ideia é de montar um grupo, inicialmente era para somente 25 pessoas, mas a adesão está sendo muito grande, hoje nós temos em torno de 60 pessoas que irão ter discussões com psicopedagogos, com advogados, com psiquiatras, com professores que já trabalham com a inclusão, com juristas, para que a gente possa entender a lei e a aplicabilidade dessa lei dentro de todas as nossas escolas, porque ela vai desde a educação infantil até o ensino superior.
E para cada um desses estágios, da educação infantil, ensino fundamental médio, é diferente o tratamento com a pessoa portadora de deficiência?
Com certeza, totalmente diferente. Quando você pega uma criança que está na educação infantil, os cuidados são muito maiores, porque ela às vezes não consegue verbalizar, não consegue se locomover. E quando você vai aumentando as idades, você vai observando que as pessoas elas já têm opinião, elas já podem ter a mobilidade, já têm como conversar sobre os problemas que elas têm. Então, são cuidados diferentes. Quanto menor for a idade do aluno, mais cuidados a escola terá que ter, com certeza.
Esse processo todo parece que a maior dificuldade e a relação do professor, a educação, aluno deficiente, com portador de deficiência, junto com os demais alunos. Aprender a administrar essa diversidade tem que qualificar os professores?
Eu acho que o maior problema hoje é em relação às situações que podem aparecer. Os nossos professores não foram preparados durante a sua formação para trabalhar com essa variabilidade que ele irá encontrar em sala de aula. Então ele tem que entender todo esse processo, ele tem que entender como cada deficiência vai exigir dele. Certo? Então, a gente vai, com esse grupo de estudo, tentar dar para os professores e também coordenadores e diretores exatamente subsídios teóricos, práticos e também legais para que eles possam atuar tranquilamente dentro da sala de aula.
Esse grupo de estudo vai ter uma agenda para poder fazer palestras, debates. Como é que vai funcionar essa agenda e como é que os professores, os coordenadores, quem tiver interesse em conhecer, em aprender, se qualificar, poder entrar nesse grupo de estudo, poder participar dessas discussões?
Os nossos encontros serão a cada 3 semanas, eles irão acontecer às quartas-feiras, das 14 às 17 horas.
E tem local já definido para isso?
Nós vamos fazer exatamente o seguinte, Gilson, vamos fazer um rodízio dentro das escolas filiadas ao sindicato. Então o primeiro encontro vai acontecer agora em julho e será no Colégio Ângulo. E depois, no outro mês, vamos para outro colégio que é filiado ao sindicato.
Aí você vai desenvolvendo o cronograma conforme vai se processando a discussão, no andar da carruagem vai se definindo o caminho que esse estudo vai sendo feito.
Exatamente. Nós já tivemos uma primeira reunião para fazer uma discussão sobre o formato. Nós tivemos a participação da Secretaria Municipal de Educação aqui do município de Maringá e nós tivemos também a participação do Núcleo Regional de Educação e as escolas. Então, a partir desse momento, a Secretaria do Município e também o Núcleo Regional de Educação vão nos ajudar com as leis e com a experiência que ele já tem em suas escolas públicas, que são as escolas públicas. E nós vamos pegando as experiências que nós temos dentro das escolas privadas. Então, da forma que você disse realmente, nós vamos discutindo à medida que os problemas vão aparecendo e daí vamos convidando especialistas que não são educadores, mas que atendem essas crianças, esses alunos, para que eles possam nos orientar. E a partir daí, é claro, a escola tem que pegar as orientações que são dados por esses especialistas, mas que não são educadores, para poder aplicar dentro da própria escola.
Bom, aí tem um problema que é você criar, vamos falar um pouquinho, já falamos um pouco da questão humana, da preparação certo. Humana, existe uma preparação física das escolas para isso. Quer dizer, as escolas também têm que ter espaço para os portadores de deficiência, tem infraestrutura para isso. Essa discussão está envolvida com o grupo ou essa discussão é uma discussão à parte?
Não está envolvida com o grupo, sim. Inclusive, nós teremos um momento onde nós teremos o corpo de bombeiros, nós teremos... arquitetos e também engenheiros que trabalham nos órgãos como prefeituras para que eles possam nos orientar o que diz a legislação.
Isso tem um custo.
Com certeza.
As instituições vão ter que arcar com isso. Existem linhas de crédito para isso? Existe algum tipo de incentivo do poder público para que possa ocorrer essa adaptação física das instituições?
Então, nosso departamento jurídico, no sindicato, já está buscando possíveis linhas de créditos para apresentar para as escolas, para que elas possam preparar toda a estrutura física, inclusive a possibilidade de montar uma escola, uma sala de aula que é uma sala multifuncional. Onde nós teremos toda a acessibilidade, mas também equipamentos e jogos que são específicos para algumas deficiências.
A sala que estaria preparada exatamente para receber esse portador.
Exatamente. Agora, tudo isso vai gerar um custo, como você mesmo disse. Nós não poderemos cobrar, a lei não nos permite, que o pai ou aluno que tem uma necessidade especial pague mais. Então, esse custo vai ter que ser dividido, cotizado com todos os alunos que estudam na instituição de ensino.
Muitas escolas, é claro, têm um tempo para se adaptar a essa mudança. Existe prazo para isso? As escolas vão ser pressionadas a fazer isso o mais rápido possível. Como é que está entre o processo de mudança, a implantação das mudanças, para poder respeitar o que diz a lei?
Então, na realidade, a lei ela foi promulgada no segundo semestre do ano passado, entrou em vigor a partir de 2 de janeiro deste ano. Então, a partir desta data, já as escolas podem ser fiscalizadas, podem ser pode receber uma visita de algum órgão para que possa cumprir o que está determinado na lei.
Diante desse projeto que o Cidep está colocando, existe uma argumentação aí de você ter um período para adaptação e preparação, já que você não tem gente qualificada, você nem sempre tem estrutura física adequada?
Olha, neste momento, o que a gente tem que ter? Tem que ter um bom senso da escola, o bom senso do pai e do aluno que está vindo, para que a gente tenha um tempo para preparar as escolas para isso.
Agora, Barbara, eu quero mudar um pouco de assunto.
Pois não.
Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente econômico, educação e expectativas. A gente tem aí uma situação complicada nesse começo de segundo semestre. Muitos acreditavam que ele seria um segundo semestre com mais otimismo, gerando certo. Um ambiente econômico de melhora para vários setores. Um dos setores que sentiu muito essa crise foi a educação, inclusive com os cortes do governo. O Fies, por exemplo, medidas que acabaram prejudicando as escolas que tinham, a de ensino superior particular, que tinham esse tipo de aporte do governo, através dos alunos. Como é que está essa situação agora? O segundo semestre, a expectativa é melhor, continua sendo boa ou não?
Não continuo. Infelizmente, não. O que acontece é que o FIES veio para fazer uma inclusão, realmente, das pessoas menos favorecidas. Em 2013, 2014, nós tivemos um grande número de alunos que conseguiram entrar no ensino superior graças aos financiamentos. Só que, 2015 e 2016, nós tivemos um corte considerável. E hoje, por exemplo, se nós pegarmos aqui em Maringá, nós temos duas instituições de ensino que têm o curso de medicina. E nenhuma dessas instituições tivemos um aluno com FIES, porque não veio nenhum financiamento para essas duas instituições. Ou seja, está sendo priorizado 55% para Norte e Nordeste, certo? E Centro-Oeste, menos Brasília, e 45% vindo para a região Sudeste e Sul. E está sendo priorizado algumas profissões, são as profissões ligadas à engenharia, certo? E ligadas também à licenciatura e saúde. Os outros cursos não estão recebendo, ou se estão recebendo, é um número muito pequeno de financiamento. E o que acontece é o seguinte: os financiamentos que estão sendo liberados são financiamentos com uma porcentagem muito baixa. Então, nós tínhamos em 2014 que a grande maioria conseguia financiar 100%. Hoje não. Vem lá, 25%, 35%. O máximo na minha instituição que teve de financiamento no começo deste ano foi de 89%. Então, os alunos acabam desistindo porque o financiamento realmente é muito pequeno. fazendo? Desistindo do financiamento e muitas vezes desistindo de fazer uma faculdade. Está adiando um sonho.
Algumas instituições passam a ter esse tipo de prática, uma linha de financiamento própria, às vezes o próprio poder municipal, ou instituições financeiras que viram parceiras. É uma saída, que a gente vai ter por parte das instituições uma forma de tentar criar algum vínculo com a instituição financeira ou gerar um tipo de linha de crédito para os alunos?
É. Vamos dizer que quase 100% das instituições que tinham o FIES estão fazendo financiamento próprio. O que, que acontece? Elas estão financiando até 50%. Então o aluno paga 50%, os outros 50% ela está financiando. E o aluno vai pagar depois que ele colar grau. Então, se ele faz um curso de 4 anos, ele vai pagar em 8 anos.
Perda do número de alunos para esse semestre, expectativa para o ano que vem. Vai melhorar o quadro? Nós vamos ter mais pessoas procurando a educação privada ou não? Você calcula que a gente tem que se preparar para um outro ambiente?
Olha, nós estamos desejosos que isso venha a acontecer, mas pela expectativa, para quem tem vestibular no meio do ano agora, por exemplo, a procura de alunos para ingressar agora está muito pequena comparada aos anos anteriores. Poucos alunos estão nos procurando. A gente acredita que, num primeiro momento, as pessoas estão vendo o que irá acontecer com a economia nacional para que elas possam se projetar. Mas, ao mesmo tempo, que se ele não vier para os bancos escolares, o que acontece? Ele vai ficar marginalizado em relação aos empregos, porque a exigência é cada vez maior. E se você não tem uma graduação, se você não tem uma pós-graduação, você dificilmente vai ter possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Então é uma conta que o pai e também o aluno deverá fazer para que ele possa falar assim, não, eu vou adiar por 6 meses, vou adiar por 1 ano, mas a gente acredita que para 2017... o cenário vai mudar e a gente volta a ter uma procura bem grande dos alunos para o ensino superior.
Senhor Barbieri, queria só retomar aquela sua primeira conversa sobre a questão da inclusão. O senhor falou que existe aí esse grupo de estudo que pode ter participação de professores, coordenadores. Como é que as pessoas interessadas que estão ligadas às instituições de ensino privadas e que querem participar dessa discussão, dessa conversa, é aberta ainda a participação? Como é que elas podem ter acesso a uma oportunidade de participar desse debate?
Bom, nesse primeiro momento, né, como eu disse, nós queríamos 25 pessoas e nós já somos com 60. Então é entrar em contato com o Cinep, falar com a administração lá do sindicato, falar que está interessado em participar do grupo e a gente vai ver a possibilidade. Nós queremos um grupo de ensino, de pesquisa, de estudos, então não dá para você montar um grupo com 100 pessoas, que daí não vai dar para estudar, não dá para fazer pesquisa. Então, entre em contato com a gente vai ver a possibilidade, se fechar esse primeiro grupo, de abrir até um segundo grupo. Porque o importante agora é discutirmos, as escolas têm que estar atentas a essa lei, que elas podem ser penalizadas.
Em algum momento os resultados desse grupo de estudo vai chegar também aos profissionais que estão atuando em escolas particulares, vai chegar a todas as escolas.
Com certeza. Nós estamos fazendo algumas ações, por exemplo, fizemos uma pesquisa que ainda não está finalizada com as escolas para ver exatamente o que elas têm para atender as pessoas com deficiência. No dia 6 do 7, nós tivemos o nosso jurídico, né, a doutora Damas, que esteve em Brasília participando de um evento no Senado, para que a gente possa entender mais o que está acontecendo a nível de Brasil. E nós vamos realizar um fórum agora no segundo semestre, onde nós vamos trazer algumas pessoas a nível nacional que poderão vir nos dar mais informações sobre o cumprimento da lei. Então, se não entrarem no grupo agora, nós vamos ter algumas outras ações que vamos poder atender um número maior de pessoas que estão interessadas em discutir o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
E lembrando que o site do Cinep é www.cinepnopr. Exatamente.
cinepnopr.com.br.
E aí o telefone do Cinep, que você pode entrar em contato, é o DDD 44-3226-1187.
Exatamente.
Fabiano, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço, estamos aí à disposição de você e também da CBN.
Conversei com o professor Barbieri, que é presidente do Cinep, Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Oeste do Estado. Nós falamos sobre o grupo de estudo que está desenvolvendo, junto ao Cinep, estudos para poder fazer adequar as escolas a receber portadores de deficiência. O professor José Carlos Barbieri falou também que esse grupo cresceu, a princípio era para 60 pessoas, tem um número maior agora, e você pode, através do site do Cinep, do telefone, entrar em contato para conhecer melhor este trabalho, que em uma hora vai chegar o resultado de estudo aos professores e os profissionais que atuam nas escolas particulares.